Uma vez que você adota uma cultura inovadora, até mesmo aqueles que não são cientistas, poetas, atores ou jornalistas, eles, como uma comunidade, adotam o que significa ser alfabetizado cientificamente. Eles adotam o conceito de cultura inovadora, optam por formas de promovê-la e não lutam contra a ciência. Eles não lutam contra a tecnologia. Neil deGrasse Tyson.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0. Olá, bom momento. Eu sou o Pablo e estou aqui com a Débora.
Oi.
Todos parecem concordar que a chave para uma inovação bem-sucedida é uma cultura favorável, um ambiente em que existe uma tolerância aos erros e a liberdade para se expressar opiniões. Criar um ambiente assim não é nada fácil. Contudo, não bastasse tantos obstáculos, o professor de Harvard, Gary Pisano, recentemente argumentou que isso não é tudo. Outra faceta é essencial. A intolerância à incompetência, a disciplina, um elevado grau de responsabilização e uma liderança forte.
Para ser possível um ambiente tão aberto e capaz de criar novas ideias, o professor argumenta ser essencial outra faceta, muito mais rigorosa na disciplina e na responsabilização por erros individuais do que em outros setores. Há um elevadíssimo grau de performance esperado daqueles contratados, que não envolve maus hábitos, má gestão, habilidades técnicas falhas e pensamento devagar. Na Amazon, por exemplo, há um ranking interno dos empregados que busca justamente classificar aqueles tidos como de mais elevada performance para o setor responsável pela pesquisa e desenvolvimento. Já a Google é uma das empresas mais difíceis de conseguir um emprego no mundo. A empresa recebe anualmente cerca de 2 milhões de aplicações, para em média 5 mil posições.
A dificuldade em conseguir pessoal qualificado, porém, recai não apenas em um sistema educacional ruim, mas também na novidade de alguns setores. Há modelos de negócios tão disruptivos em que a única forma de aprendizado parece ser por meio do erro e o problema é que você não sabe o que você não sabe. Mas é exatamente assim que um líder ou gestor pode saber se está no caminho certo. Se algo produtivo pode ser aprendido daquele erro, ele definitivamente não ocorreu por incompetência.
A métrica, por si só, é, portanto, um problema para as empresas. Se focar demasiadamente em apenas uma delas, pode fazer gestores ignorarem todo um setor ou grupos de consumidores que não são capacitados. Há uma persistência no erro, mas há também uma idealização de que tudo está bem porque os números fazem sentido. Um call center, que utiliza o tempo médio de uma ligação como métrica, tem um sólido sistema de medir performance. Mas outro call center que opta por medir o número de soluções obtidas já na primeira ligação do cliente, talvez seja melhor em captar opiniões. As métricas, assim como os produtos e os modelos de negócio, mudam com o tempo. Conseguir compreender esse balanço e quais métricas refletem não é nada fácil. E mesmo quando o gestor consegue, é possível que ele enfrente problemas de comunicação. Saber expressar isso para o seu time de forma que ele aprenda novas habilidades. Isso nos leva a outro ponto essencial levantado por Pisano, a necessidade de um ambiente psicologicamente favorável.
Um ambiente psicologicamente favorável permite a troca livre de ideias, elevando a participação e diminuindo os possíveis erros. É necessário se permitir a qualquer um criticar uma ideia, mesmo que tal indivíduo esteja em uma posição hierarquicamente inferior. Logo, é também essencial observar que a existência de tal cenário implica, necessariamente, em um ambiente sincero. A sinceridade deve vir antes da necessidade de se evitar o confronto, e os confrontos devem ser compreendidos como uma forma de se aprimorar as ideias. Criar um ambiente assim é especialmente difícil quanto a grupos minoritários, dadas as diferenças culturais e sociais, que se somam a uma pressão para que tais indivíduos se normatizem ou se normalizem e imitem a cultura pré-existente. Contudo, várias pesquisas já têm demonstrado que o cenário oposto é essencial à inovação. A diversidade.
Dada a natureza do trabalho de gestão de risco, há uma tendência por se buscar a homogeneidade e conformidade nas contratações e promoções, por se entender que esses indivíduos com experiências similares são mais confiáveis. Mas, ao contrário, recusam-se grupos minoritários que são tidos como mais indiscretos, não confiáveis e não conhecedores de hierarquias. É essa a conclusão dos professores Seidel, Poser e Stuart em 2000. Contudo, a professora Charlize Elisperro é uma dentre muitos a argumentar que o uso de grupos similares apenas pode vir a ser entendido como um ganho a nível individual, mas é definitivamente uma perda para a firma. Interagir com iguais eleva a previsibilidade comportamental, fortalecendo laços interpessoais, mas diminui a criatividade e a inovação.
Outro fator levantado por Pisano é a necessidade de disciplina no processo de inovação, algo que pode parecer muito estranho ao senso comum, mas que tenta solucionar a necessidade de liberdade com a de alta performance e produtividade. Culturas disciplinadas mais inovativas permitem o amplo levantamento de ideias, mas selecionam aquelas que serão experimentadas cuidadosamente e conforme o seu potencial de aprendizado.
A empresa de Cambridge, Flash Pioneering, por exemplo, tem como modelo criar novos capitais de risco por meio de processos pioneiros de pesquisa. Contudo, ela não busca tais empresas por meio de um pitch de seus empreendedores, mas por meio de um time interno com alguns cientistas que fazem um processo exploratório em busca de possíveis soluções para um grande problema social e econômico. Busca-se, assim, pesquisas que possam solucionar os problemas, sejam elas factíveis ou não. A exploração, a princípio, não tem restrições. Depois, contudo, os times são incentivados a olhar para esses projetos, buscando suas falhas, as expondo claramente. Todo esse processo é desenhado com custo e tempos máximos. Um terceiro e final passo dessa empresa é a análise de dados. Se as hipóteses de um experimento é recusada, os times devem ou melhorá-la ou rejeitá-la.
Nota-se que esse mesmo modelo mais disciplinado fornece também uma maior clareza quanto às expectativas esperadas nos projetos analisados, facilitando de quebra a escolha da métrica. Saber o que se quer facilita a objetividade quanto ao cancelamento de novos experimentos, o que permite uma adoção de riscos mais segura posteriormente.
O penúltimo ponto de Pisano é a necessidade de responsabilização individual em caso de erro. Os processos de times tendem a dificultar isso, mas é necessário porque fornece à firma a capacidade de corrigir erros e faz também com que os detentores de determinada ideia estejam mais dispostos a ouvirem feedbacks e a corrigi-la, porque eles podem vir a ser responsabilizados individualmente, caso persigam cegamente e venham a cometer erros grosseiros. A dificuldade aqui, contudo, é criar tal sistema sem grandes impactos à liberdade interna necessária para que as pessoas possam expressar suas ideias. A parte boa é que, ao se formar times com elevada performance, essas pessoas tendem a se responsabilizar e assumir falhas mais facilmente, assim como toleram feedbacks ruins de forma muito mais aberta.
Finalmente, pisando no argumento óbvio. Para alcançar todos esses requisitos, é essencial uma liderança forte, mas não apenas isso. É necessária uma hierarquia clara e conhecida por todos. Sistemas de hierarquia mais horizontalizados, como o do Google e da Amazon, tendem a fornecer ideias mais diversas, porque há um maior compartilhamento de ideias e todos estão próximos. Contudo, a horizontalidade não deve significar a falta de uma hierarquia, porque isso implica no caos, na falta de compreensão das metas e processos da firma.
Foi tentando nos dar uma visão mais clara de como funciona o processo interno de transformação digital de uma empresa que a entrevista a seguir surgiu.
Essa entrevista foi feita pelo Carlos Arruda, que é professor da área de Inovação e Competitividade e gerente executivo do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC. Carlos tem doutorado em Negócios Internacionais e mestrado em Administração. É coordenador, no Brasil, dos estudos de competitividade promovidos pelo IMD e o World Economic Forum. Membro do Conselho Curador da Biominas e dos Conselhos Assessores da Solab, da ArcelorMittal e da Salesforce Brasil. Foi presidente do conselho do Unicom, além de oficial superior de divisão de desenvolvimento e suporte empresarial no International Trade Center.
O Carlos Arruda irá entrevistar o Silvio Leal Barbosa, que é consultor de negócios, canais e marketing na IHM Stefanini, graduado em engenharia elétrica, possui MBA, mestrado e doutorado em administração. Atualmente, ele coordena as iniciativas de marketing e o processo de internalização para a EMA.
O Rodar Martins, por sua vez, é Head de Inovação na IHM Stefanini, graduado em Engenharia de Controle e Automação e especializado em Gestão de Empresas de Engenharia e Tecnologia. Atua como catalisador de processos criativos focados na geração de valor para os negócios. Entusiasta de agilidade, Lean Startup e Design Thinking.
Dando continuidade ao podcast do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, estou aqui hoje com o Silvio e com o Rudá, que são da IHM Stefanini. Silvio, Rudá, eu queria ouvir de vocês um pouco, vocês que vivem nessa interface, clientes, indústria e as tecnologias digitais, como que uma empresa se prepara para ser digital?
Ser digital, né, então está muito associado aí, vamos dizer assim, à compra de tecnologia. As tecnologias têm um potencial muito grande de trazer resultados para as empresas. Então, quando a gente fala, por exemplo, em digitalização de uma organização, soluções simples de digitalização podem trazer resultados. Então, por exemplo, se a gente tem um laticínio, né, e esse laticínio, eles atuam de uma forma ainda muito manual, através de planilhas Excel, relatórios em papel, etc. Então, uma tecnologia que não é uma tecnologia disruptiva, mas é uma digitalização, quando a gente leva isso para uma organização, a gente consegue trazer resultados, né? A gente consolida as informações, a tomada de decisão passa a ser centralizada, consegue tirar insights ali para a tomada de decisão que não era possível antes. E não é uma solução disruptiva, mas consegue gerar resultados muito bons. Agora, quando a gente fala em um termo muito em moda, que é a indústria 4.0, hoje a gente tem as tecnologias digitais, a gente pode dividir elas dentro de várias camadas dentro de uma indústria. Então a gente pode estar falando de tecnologias disruptivas, de chão de fábrica, quando a gente está falando na parte de instrumentação, soft sensor, internet das coisas, etc. A gente pode estar falando de tecnologias na área de controle e automação. A gente tem realidade virtual, realidade aumentada.
Então, posso te interromper?
Claro.
Qual que é a diferença de automação e indústria 4.0?
Automação está dentro de indústria 4.0, ou seja, existe... Indústria 4.0 é um conceito que envolve assim, tecnologias que, em seu conjunto, podem transformar a indústria para um novo patamar. Então, a automação é uma parte. Quando a gente está falando de indústria, os sistemas de automação, eles são um layer ali. É um layer que fica em cima da camada de instrumentação de uma indústria e abaixo dos sistemas corporativos.
Rudan, isso significa que você pode ir ao mercado, comprar uma tecnologia, como você compra um pacote Office ou qualquer outra coisa parecida, e implantar na empresa e ela passa a ser digital. É isso, uma empresa digital?
Não, eu acho que essa é uma percepção comum. Acho que tem muita empresa que entende que é uma forma de experimentar o digital e adquirir tecnologia. Mas eu acho que existe um viés muito forte. Existe uma outra dimensão que a gente chama de tecnologia social. Existem ferramentas, existem modelos que te ajudam a se organizar para vivenciar esse processo de transformação para você, organizacionalmente, você se preparar. Você só comprar tecnologias, virtualizar ou digitalizar, não significa que na prática você está conseguindo se transformar.
O que você tem que fazer mais?
Eu acho que é importante ter em foco que você, da forma como as empresas se organizaram até então, que é uma estrutura rígida, a maioria das vezes hierarquizada, com pouca flexibilidade e adaptabilidade, eu acho que ela distancia da realidade do mundo digital, que é um mundo que muda muito rápido, que você tem que ser muito responsivo, que você tem que tentar reagir à mudança e não antecipar as mudanças. Uhum. Significa que você tem que trabalhar um design organizacional, e quando eu me refiro a tecnologias sociais, eu posso dar alguns exemplos. Holocracia é um exemplo que é muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa, que te dá um arcabouço, um framework para você redesenhar a sua organização e você ser mais responsivo, mais ágil para reagir às mudanças. No Brasil, a gente tem uma tecnologia social que foi tropicalizada da Holocracia, que é o O2, Organizações Orgânicas. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para a forma como a gente se organiza, para a gente se preparar para reagir bem, ser mais responsivo às mudanças e você seguir adquirindo novas tecnologias, mas com o mesmo modelo mental, o mesmo mindset, isso te distancia, na verdade, de se tornar digital do ponto de vista de responsividade, adaptabilidade.
Silvio, essa lógica dinâmica, flexível, ágil que o Rudá está sugerindo, ela faz sentido quando eu estou falando de serviço, quando eu estou falando de até mesmo do comércio e tal, a gente vê grandes transformações. Mas você vive no mundo da indústria, uhum, né? Na indústria de base, aquela indústria de mineração, agro e tal. Como que esses segmentos, diria, tradicionais, no seu próprio modus operantes, podem se tornar também digital?
Uma grande barreira, porque quando a gente está falando desse portfólio de tecnologias, as tecnologias, o grande salto que essas empresas podem dar de produtividade não é nas tecnologias isoladas, mas no conjunto de tecnologias que, associadas, podem dar esse salto para a organização. Então, essas soluções você não encontra de prateleira. Elas têm que ser customizadas. Então, esse processo de customização, então a gente está falando ali soluções que são complexas e soluções que têm um alto grau de incerteza. Então, a gente está falando de projetos de inovação ali. Para soluções complexas, como a gente começa um projeto? Utilizando ferramentas, por exemplo, de design thinking, que é pegar as melhores ideias, né, e trabalhar em cima disso. Uma vez trabalhado ali, ou seja, você diminui essa complexidade, você ainda tem um grau de incerteza muito grande. E aí, como é que a gente vai trabalhar ali? Vai trabalhar com metodologia Lean, que é fazer mínimos produtos para a gente testar aquilo ali antes de escalar. Só que esse tipo de processo que a gente está falando, qual que é uma barreira que existe uma barreira que a gente encontra dentro da indústria? O processo de compra desse tipo de projeto, ele tem que ser diferente do projeto tradicional dos suprimentos. Porque os suprimentos, muitas vezes, trabalham através de uma requisição de compra com escopo fechado.
Uhum. Compra o que sabe que tem que comprar. Né?
Exatamente. Então, quando você tem processo de alta complexidade e alta incerteza, quando isso cai, ou seja, você tem um C-level com mindset de transformação digital. Mas quando isso desce dentro da estrutura da organização e os suprimentos, pelo processo que ele é regido e por questões de auditoria, ele tem que simplificar aquilo, tentando fechar um escopo e delimitando, fazendo N restrições, ele tira o principal daquele projeto ali, que é a solução criativa daquilo ali. Ou seja, a empresa, ela quer se transformar por um lado, mas internamente ela tem uma barreira para comprar esse tipo de solução.
O Silvio falou, Rodar, do C-Level como a pessoa que está consciente e tudo, mas na realidade o C-Level, na maioria das vezes, ele está perdido.
Uhum.
Porque ele vem de uma geração analógica, né? Ele vem com ferramentas que buscam certeza, né? Nós sempre ensinamos minimizar o erro, Six Sigma, né? Maximizar o controle sobre todas as dimensões. Como é que eu preparo um C-Level para ser digital?
Você trouxe um ponto muito importante, que são os viés, os padrões comportamentais que a gente já traz há muito tempo e que são bem-vindos, né? Reduzir desperdício, reduzir erros, desvios, trouxe a sociedade até onde está hoje.
Aí vem o Silvio e fala para o cara aceitar a incerteza e tudo. Né?
E é um trabalho cultural. E é um trabalho cultural que precisa ser abraçado pelo CEO, pelo C-Level. Essa mudança de padrão, né, de mindset, ela passa pelo entendimento de que quando você trabalhava no mindset industrial, você tinha algo que você ia reproduzir. E já que você está reproduzindo, você quer diminuir a incidência de erros o máximo possível. Quando você está num ambiente complexo, que muitas coisas interagem, você vai criar o novo, não é reprodução, é criação. A incerteza é muito grande e aí você precisa trabalhar uma cultura que abrace um pouco a incerteza, dentro dos limites da organização, e que entenda que o erro, na verdade, é um processo de aprendizado, faz parte do processo de acertar, porque você está criando algo novo. Então, é essencial que a cultura seja uma cultura que abrace um pouco essa vulnerabilidade de tentar fazer algo que ainda não foi feito e que pode dar errado.
Rudá, eu concordo plenamente com você, mas parece meio até mesmo emocional, assim, eu acredito nisso. Vocês podem dar exemplos de empresas que toparam experimentar e que estão colhendo os frutos que você falou da produtividade, que usaram tecnologias digitais para fazer algo que elas nunca tinham feito antes?
Tem empresas que estão testando esses modelos.
Uhum.
Né? Então, assim, elas estão, vamos dizer, o C-Level acredita na transformação digital.
É meio São Tomé, assim. Eu não quero só ter fé, eu quero ver a fé.
E ele dá um pouco de espaço para os times dele, porque quando a gente está falando de indústria, você não pode ter esse mindset só lá em cima.
Uhum.
E eu acho que o grande desafio é esse, você descer esse mindset para a organização e ela assimilar aquilo ali. Né? Então, tem empresas que a gente conseguiu fazer algumas coisas diferentes. Vou te dar um exemplo.
Não vem com esse negócio de fé, não. Dá exemplo.
Um projeto vendido fora do Brasil. Né? Não vou citar o cliente aqui. Mas isso. Como que o projeto foi conduzido? O cliente estava procurando um parceiro para transformação digital.
Genérico, nada específico.
Genérico, exatamente. Para uma linha de produção determinada. Então ele tinha alguns problemas, foi discutido os problemas que ele tinha, um cliente americano, e ele falou assim, olha, eu gostaria de um parceiro para transformação digital. Então como é que foi feito o trabalho? E a gente tinha que dar um cheiro do investimento para o cliente, mas o principal era qual seria a nossa metodologia de transformação digital.
Uhum.
Então a concorrência, eram 7 empresas concorrentes, a concorrência foi em cima de quem tem a melhor metodologia e quem pode ser efetivamente meu parceiro de transformação digital. Isso é um mindset muito diferente do que a gente está acostumado.
É.
Né? Ou seja, então nós ganhamos esse processo, fomos escolhidos como parceiro de transformação digital para esse cliente e só depois dessa escolha que nós vamos agora fechar o escopo, delimitar, não fechar, fazer algumas amarras de escopo e fechar também a parte de preço.
Ainda está no campo da fé. O Silvio me falava, Rudá, do exemplo de uma empresa que queria medir pilhas de grãos. Fala um pouco mais, que vocês transformaram a solução, um problema em uma solução digital.
Esse é um bom exemplo, assim, uma forma de começar a viver isso na prática é se associar a empresas, por exemplo, a nossa, que consegue co-criar uma jornada que pode ser tecnológica puramente ou pode envolver um pouco de transformação interna na empresa, que esse contexto de complexidade emerja. Esse exemplo da empresa de grãos, era necessário fazer uma medição de volume de pilha, que era essencial para fechar inventário, implicava até nos números da empresa, isso era relevante, e a gente tinha algumas restrições, a gente tinha que fazer uma medição o mais automatizada possível, sem nenhum tipo de intervenção humana e sem nenhuma infraestrutura fixa, que era o principal desafio.
Tradicionalmente, alguém lá e media, isso?
Era uma inferência a partir de uma pessoa que periodicamente subia na pilha e ia fazendo algumas verificações de profundidade, dali ele estimava um pouco do
mais
volume.
Analógico impossível.
E com uma incerteza enorme, e isso impacta números na bolsa. E o desafio tecnológico era criar, então a gente convergiu para um drone autônomo que faria uma reconstrução baseada em nuvem de pontos, baseada em imagem, e calcularia o volume daquele insumo, o volume que estava na pilha, com 98% de certeza. A gente sabe que isso era um grande desafio, e a única forma disso funcionar foi desde o início estabelecer claramente, junto com a empresa, que é uma relação de parceria, que a gente está criando algo novo, que existe muita incerteza e que no caminho várias tentativas vão dar errado. E se desde o início isso não for costurado, e o Silvio trouxe a dificuldade, às vezes, costurar contratos que deixam isso claro, sem engessar, a maioria das vezes a gente não consegue convergir para uma solução. Nesse caso, conseguimos, e no fim das contas a gente entregou uma solução que atendia aos principais requisitos. Mas só foi possível por conta desse mindset de eu topo a incerteza, é uma parceria para tentar criar algo que ainda não existe. Eu não estou trazendo uma solução de prateleira que eu só coloco na minha planta e vai me dar o volume que eu preciso.
Bom, recomendações. Uma média empresa, uma pequena empresa que ouviu esse nosso podcast, fala, estou disposto a experimentar, como que ela pode, passo a passo, chegar a ser uma empresa mais digital?
Eu acho que o primeiro passo, que a gente fala de inovação aberta, esse caminho é fundamental.
Buscar parceiros.
Você tem que abrir a porta da sua empresa. Né? Sozinho ninguém vai fazer nada. Nós não fazemos nada sozinhos. Né? Nós temos parcerias com faculdades, com centros de inovação em Singapura, outros centros ao redor do mundo. Ou seja, a gente não sabe onde a solução vai estar. Então...
E esse é um ponto importante, que vocês não têm uma tecnologia própria. Vocês usam o que tem por aí, né? Seja de drone, seja de inteligência, são agnósticos.
Isso é o que a gente fala. A gente é agnóstico por tecnologia. Que
são integradores de tecnologia.
Exatamente.
Digital.
É o que nos dá credibilidade para o cliente, porque a gente vai resolver o problema dele, não importa a tecnologia que a gente vai usar e onde que a gente vai buscar. E eu acho que você adotar um modelo de gestão que permita que esse aprendizado não fique limitado a pequenas partes da empresa ou algumas pessoas. Fazer com que isso permeie toda a organização, porque é assim que a gente vai transformar a cultura.
E, na prática, o que as empresas têm feito? Criado comitês de transformação digital? Como é que elas fazem essa integração dentro da empresa?
O caminho de se associar a parceiros que têm um outro tipo de velocidade traz injeção, né, de ânimo e informação nova, é um caminho que a gente vê muito. É muito comum, e eu acredito nesse caminho, que exista um movimento de intraempreendedorismo, então dentro da organização, um grupo pequeno que tem objetivos muito claros. Acho que a inovação, eu acredito na inovação orientada a resultado. A inovação por si só, como criação ou invenção, ela é muito mais pesquisa e desenvolvimento do que de fato geradora de resultado para a empresa. Então a gente observa, sim, mesmo grandes empresas criando pequenos núcleos que têm focos muito claros de problemas a serem resolvidos e o resultado esperado da inovação. E esse núcleo, ele começa a se organizar de uma forma diferente, que dá espaço para o erro e o aprendizado acontecer.
Mas ao mesmo tempo integrando internamente, que esse talvez seja um ponto interessante. Não é só a área de inovação, a área de tecnologia ou a área digital, é levar a empresa como um todo.
Isso. Né? E esses projetos, né, eu acho que o principal é você começar com problemas muito claros, né, e que a gente consiga mapear indicadores que mostrar a evolução daquele problema. Né, para que a gente possa fazer aqueles quick wins ali, que vão mostrar que a inovação veio para gerar resultados, Né? E que esses quinquins não sejam de muito longo prazo, sejam de curto prazo. Uhum. Porque aí você ganha momento, você ganha relevância e aquilo ali naturalmente vai permeando.
Para terminar a nossa discussão, quais, né, no mundo, que, nos clientes que vocês operam, quais são evidentemente as barreiras à digitalização?
Como eu comentei, a barreira dos suprimentos, né, ela é uma delas, mas podem existir outras. Né? Eu acho que assim, é trazer todo mundo para essa discussão da transformação digital, que você pode ter uma barreira ali nos seus recursos humanos, no perfil de pessoa que você precisa trazer para dentro, uhum. né, no tipo de treinamento que você pode buscar, no tipo de parceiro de treinamento, de educação que você deve levar lá para dentro. Então, eu acho que nós encontramos barreiras em diversos setores nos nossos clientes.
No caso de compras, é uma situação complexa, volta ao modelo, né, do mindset fixo, como nós chamamos, o mindset de repetir o processo bem definido, porque essas são as boas práticas de compras, né, que é o compliance, que é ter clareza no que fazer. O que você está sugerindo é permitir espaços para essas regras, né?
Isso, os suprimentos, por exemplo, está junto com o usuário final dentro da organização, porque quando você tem eles separados, é um perde-perde. Perde o fornecedor, que não consegue entregar o melhor, e perde o cliente, que não vai receber o melhor, e perde esse tempo, que é tão fundamental nessa jornada de transformação.
Vou dar as suas recomendações.
A gente tem percebido bastante uma certa confusão, não existe clareza do porquê que está digitalizando, o que, que eu estou buscando, então, para não ser por si só uma busca tecnológica. E essa falta de clareza do porquê que está fazendo aquilo acaba gerando frustração, porque os resultados nunca são o esperado, você não tem nem clareza do resultado que você estava buscando. Então, eu volto no pragmatismo da inovação aterrada, da transformação digital. Não acho que começa pela camada disruptiva, eu acho que começa de uma maneira incremental, porque eu acho que é assim que acontece a mudança de mindset. Então, acho que esse é um ponto muito importante, da clareza do porquê e por onde que eu começo, e eu começo devagar. E eu acho que essa é a forma que endereça o segundo problema que a gente vê muito, que as empresas querem digitalizar, mas elas não estão abertas ao ônus de tentar digitalizar, ao risco ou à parceria necessária para você experimentar, às vezes falhar e depois acertar. Então, acho que quando você tem essa clareza de objetivo, talvez fica mais fácil você aceitar um risco controlado, que é seguro o suficiente para você tentar, e de uma forma incremental, eu acho que você começa essa jornada de digitalização.
Tinha prometido que era a última pergunta, mas só uma. Está faltando mão de obra qualificada para apoiar as empresas nessa transformação digital, ou tem bons profissionais disponíveis no mercado?
Pra... Não, eu acredito que com certeza falta. E quando a gente está falando de transformação digital, é um aprendizado diário. Né? Nós, assim, vamos dizer que cada mês a gente aprende coisas que, né, são novas rotinas, novos conhecimentos que a gente traz. Então falta, sim. Muito a prática, né, o on the job, e falta muito, por exemplo, nós que estamos num processo de internacionalização, né, e a gente tem ainda um outro problema, né, você ter profissionais bons tecnicamente, engajados no processo de transformação digital e sejam capazes de levar isso aqui para outros países, com outras culturas e com outras línguas. Então falta, sim, eu acredito que seja um dos pontos chaves aí.
Esse pode ser um assunto para um próximo podcast. Silvio Rudá, muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e continuamos ouvindo em outros podcasts do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo.
Obrigado, muito prazer.
Obrigado, prazer.
Esse foi o podcast do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC. Ficou com alguma dúvida ou quer nos enviar um feedback? É só nos mandar um e-mail pelo ia@fdc.org.br.